A tributação do imposto de renda das pessoas físicas, mais uma vez, não foi corrigida este ano. Isso significa que a faixa de isenção permanece para quem recebe até R$ 1.903 por mês. O resultado é uma defasagem acumulada de 88% entre 1996 e 2017, segundo dados do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Nacional, baseados na inflação oficial do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. De acordo com o Sindifisco Nacional, se essa inflação tivesse sido reposta, quem ganha salário de até R$ 3.556 estaria isento do imposto de renda. Especialista em Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP, o professor José Maurício Conte faz a sua análise. Quais as consequências, professor, para o governo e para os contribuintes?
Essa medida aí é uma medida antiga que já vem sendo feita reiteradamente. Na época em que eu ainda estudava mais detidamente a área de direito tributário, isso já ocorria com bastante frequência, e é uma forma disfarçada de aumento do imposto de renda, né? Porque o aumento de qualquer imposto, entre os quais está o imposto de renda, ela exige aprovação por lei e feita de forma antecipada, respeitando lá os princípios tributários. No entanto, essa não correção da tabela, ou seja, um ato, digamos, omissivo, né, de não realização de um ato, ela acaba, de uma forma indireta, produzindo o mesmo resultado. Ou seja, você acaba aumentando o imposto, porque ao não corrigir a tabela, você faz com que a desvalorização da moeda torne essas pessoas, por exemplo, para citar um dos exemplos, que eram, deveriam ser isentas, não serem isentas, ou seja, pessoas que não deveriam estar pagando tributos passam a têm que pagar tributos. E assim com os outros itens da tabela, né? Então essa é uma medida que evidentemente importa em uma vantagem fiscal para o governo, porque ele acaba arrecadando mais do que ele deveria. Se houvesse uma justiça fiscal de manter o padrão estável da moeda, o que teria que exigir uma correção da tabela, então acaba resultando uma vantagem fiscal para o governo, com uma maior arrecadação, e uma desvantagem para os contribuintes, que de uma maneira indireta acabam pagando mais imposto de renda do que eles deveriam. Né? É uma forma que acaba burlando a regra que exige lei para aumentar o imposto. É, né? Uma forma indireta e disfarçada de acabar conseguir fazer um aumento da tributação, um aumento da carga tributária, sem violar diretamente, né, ou de uma maneira flagrante, os dispositivos legais. Então, em essência, é isto. Né? É uma medida que, claramente, ela promove um grau de injustiça fiscal. Né?
É justamente nesse sentido, professor, a OAB Ordem dos Advogados do Brasil já propôs ação no Supremo Tribunal Federal, defendendo essa correção de isenção do imposto de renda pelo mesmo percentual da inflação. A minha questão é, a resolução disso passa pela questão legal ou política na sua avaliação?
Não, no caso específico de uma ação movida perante o Supremo Tribunal Federal, aí coloca-se em discussão uma questão jurídica, portanto, no caso legal. Agora, a correção da tabela, no meu modo de ver, ela pode ser considerada também uma questão legal, tanto que está sendo questionada, mas é um ato que depende de uma ação política do governo de agir no sentido de promover a correção dessa tabela. Então, depende um pouco da ótica que se analisa, né? Ela não deixa de ser uma questão política, porque depende de uma decisão do governo, mas ela também é uma questão jurídica na medida em que você pode identificar aí uma ilegalidade causada de maneira indireta pela não correção da tabela, que acaba causando um aumento do imposto sem autorização legal. Então é possível argumentar nesse sentido também.
E há também a questão de que os trabalhadores com menor renda são de fato os mais afetados?
Não dá para dizer isso com esse grau de clareza e precisão, né? No que se refere especificamente ao imposto de renda, Os trabalhadores de menor renda, eles são muito afetados principalmente pela isenção, não é? Porque há um valor mínimo a partir do qual é pago o imposto de renda. Se esse valor mínimo não for atualizado, mais pessoas com renda muito baixa passam a entrar nessa categoria de pessoas que pagam o imposto de renda. Então, com isso, evidentemente, você afeta de uma maneira muito significativa essa camada pobre da população, que poderia não estar pagando se houvesse a correção da tabela, e eles estariam, então, na faixa de isenção, e acabam não estando, né? Então, você afeta de uma maneira muito, muito forte essas pessoas de baixa renda. Mas a não correção da tabela como um todo acaba afetando todas as categorias que pagam imposto de renda.
Para concluir, professor José Maurício Conte, qual a importância dessa sua área de direito financeiro, dentre os demais ramos jurídicos aí, em uma sociedade ainda não é muito desigual como é a brasileira, ainda com esses problemas políticos, e em momentos de crise como esses se refletem na questão financeira, não é? Em crise financeira, o país, recessão e tudo mais. Qual a importância dessa área e dos atores envolvidos nisso, né, em busca de justiça?
Ah, no meu modo de ver, o âmbito da questão financeira e do direito financeiro, ele atua de uma maneira muito significativa, porque o direito financeiro ele não estuda apenas a parte arrecadatória, como é o caso do imposto de renda, que é uma questão essencialmente tributária, mas ele engloba as finanças públicas como um todo. E nesse sentido, eu acho muito relevante que as pessoas fiquem atentas para o fato de que hoje é muito mais relevante se preocupar com o gasto público e com a aplicação dos recursos públicos, que é objeto de estudo do direito financeiro, do que apenas com a carga tributária. Porque a carga tributária hoje no Brasil é considerada bastante alta e muito difícil de ser modificada para cima, muito difícil ser aumentada, ela já atingiu uma espécie de limite do suportável. Então, a única maneira de você melhorar a gestão dos recursos públicos é fazer com que você gaste melhor o dinheiro. Então, você tem que promover as melhorias sociais, a redução das desigualdades, muito mais pela via do gasto, ou seja, destinando o dinheiro de forma correta a quem mais precisa dele, do que propriamente se preocupando com as formas de arrecadação, porque essas já estão num nível de dificuldade de serem alteradas. E já na questão do gasto, não existe muita coisa para ser feita, né? A distribuição dos recursos no âmbito federativo, a alocação dos recursos nas políticas públicas, são todos assuntos ainda que tem muito que avançar, tem muita coisa a ser feita, e tem muito aprimoramento que permite que se melhore a qualidade do gasto público. Então, nesse sentido, eu acho muito relevante chamar atenção para o direito financeiro e para os aspectos do gasto público, porque hoje é o ponto onde mais se pode promover a aplicação adequada dos recursos. É melhor hoje pensar em como melhor aplicar os recursos que se tem do que propriamente mexer na carga tributária, que é praticamente inviável, né? Então, esse eu acho o ponto mais relevante aí da importância das questões relacionadas à gestão financeira.
Professor José Maurício Conte, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, obrigado aí por suas análises.
Eu que agradeço, aí fico à disposição.
Fábio Rubira, para a Rádio USP.